o profissional de sustentabilidade, ele tem que ter duas características, que é resiliência e paixão. Resiliência porque a porrada é infinita e incessante. E a sensação de estar enxugando gelo é quase eterna. Porque por mais que você faça, vai ter uma hora que você vai se deparar com um incidente, com um impacto, com uma situação que você vai olhar e falar, cara, eu tô fazendo isso tudo, não adianta nada. Agora, sem paixão, a resiliência também não aguenta. Não aguenta. Você precisa ter as duas coisas. A paixão, ela é incondicional. Incondicional. E a resiliência também precisa ser, embora em alguns momentos ela dê uma oscilada, porque a gente também é humano.
Bem-vindas, bem-vindos ao Abrindo Caminhos, um podcast que dá visibilidade para os temas que mais importam no mundo hoje. E traz pessoas aqui que trazem visões para abrir a cabeça da gente. Nessa temporada, especificamente, estamos falando sobre sustentabilidade, impacto socioambiental, ESG. Eu tenho a honra hoje de trazer aqui para vocês Maria Eugênia Boosi, uma amiga querida, trabalhou comigo no banco, na época ali do Santander, e sempre foi um ser humano que eu admirei muito pela resiliência, pela paixão que ela tem por sustentabilidade. Já está há mais de 20 anos trabalhando com sustentabilidade, então é uma das pessoas mais experientes do Brasil nisso, do mercado financeiro. Ela abriu sua própria consultoria Resultante, que depois foi vendida para a KPMG. Então hoje ela é uma sócia da KPMG e está na linha de frente aí, né? Atende as principais empresas, tem relacionamento com vários dos principais tomadores de decisão do Brasil. Então é uma honra ter a Gê aqui, então uma amiga de longa data. A gente vai falar sobre quem são os tomadores de decisão, sobre a trajetória dela, sobre a diferença entre ESG e sustentabilidade, sobre o que fazer numa crise financeira como essa, né? Se esse tema vai cair ou não vai. Papo super especial, espero que vocês gostem. Gê, bem-vindo a Abrindo Caminhos. Gê, uma alegria, uma honra te ter aqui no Abrindo Caminhos, uma amiga de longa data. Eu acho que
longuíssima.
Contar um pouquinho, né? Contar um pouquinho da nossa história, né? De nos via como peixes fora d'água no ambiente ali de banco. A gente sempre. Tem muita gente que eu vejo essa história de jornada do herói, de ir para um lado e voltar, mas eu sinto que você nunca saiu desse lado da sustentabilidade, das causas que importam. E ali você estava num lugar assim, cheio de tubarão ali que só pensava em acumulação de capital, né? E né, de novo, nada aqui no Abrindo Caminhos, a gente não é pregando pobreza ou nada, mas você sempre teve essa luta por sustentabilidade muito clara e muito ignorada por muito tempo, e acho que a sua resiliência é algo que me chamou muito a atenção sempre, propósito e resiliência. Então, do banco, nossa amizade ali, você foi, abriu sua consultoria própria, agora numa KPMG, numa empresa gigante, então você passou por vários ciclos, né, de banco, de empreender, de voltar agora num sistema com poder de mudar as coisas, né, então é uma honra para mim ter você aqui, fico muito feliz.
A gente é amigo mesmo, né? Eu acho que às vezes na jornada a gente encontra pessoas que ficam, e você, sem dúvida, desde o primeiro dia foi uma dessas pessoas que fica. Então é uma delícia estar aqui com você. Quando você me convidou, eu quicava. Ai, Isa!
E a gente quase viajou junto, né, Gê? Lembrando que quando eu fui viajar aí, quase que você embarcou nessa também. Mas eu queria ouvir um pouco da tua história, na sua perspectiva aí, Gê. Da tua perspectiva, ouvindo essa história aí do banco, Resultante, KPMG, dessa tua jornada incrível, assim, de vencer várias barreiras, mas de nunca abandonar o que o coração te diz, assim, né? Muito desenvolvimento intelectual, de relacionamento, persistência, resiliência. Mas eu queria ouvir da tua perspectiva um pouco da tua jornada para compartilhar com quem tá ouvindo aqui também.
Legal. Eu costumo brincar que sustentabilidade me escolheu, né? Eu não fui eu que escolhi a sustentabilidade. Eu digo isso porque eu comecei a minha carreira numa Big Four, comecei minha carreira na EY. Eu fui trainee na EY por um ano e a primeira coisa que me deram para fazer auditoria foi um balanço social. Eu brinco, né, que era aquela coisa, ninguém sabe direito o que é, dá para trainee fazer, né? E eu fiz a auditoria do primeiro balanço social de uma companhia E foi meio assim, eu sou economista de formação, né? E, inclusive, na República, eu dividi a casa com uma amiga minha, que é a minha amiga até hoje, inclusive, a Paula, e ela falava, ela estudava economia do meio ambiente, eu achava aquilo tudo muito esquisito. Eu achava, eu quero trabalhar em mercado financeiro, sabe aquela coisa bem, bem raiz? Então, eu brinco que esse troço não foi eu que escolhi, não, foi ele que me escolheu. E aí, eu falei, tá bom. Aí, eu mudei de lado de mesa, né? Saí de uma área de auditoria e fui para o banco. E de novo, porque sustentabilidade me escolheu, o projeto que me deram para fazer no programa de trainee do ABN foi um projeto de certificação ISO 14000, numa área de facilities, que não tinha nada a ver com a minha formação, que não tinha nada a ver com as minhas ambições de carreira, de trabalhar no setor financeiro, raiz, faca na caveira, pessoa de 21 anos de idade, recém-formada, que queria, né, ir para o arrebento. E eu fiquei ali, foram 6 meses de projeto, eu aprendi muito nesse projeto. Primeiro, eu aprendi que qualquer operação depende de tudo e de todo mundo. Né? A gente tem mania de glorificar o core business, a área que gera dinheiro, a área... Mas desculpa, gente, sim, a gente tem que olhar a operação como um todo. É essa visão sistêmica de estar trabalhando numa área de administração predial dentro de um banco, tão distante do negócio, em tese, mas fundamental para eu garantir a operação como um todo. E aí a gente, sim, primeira coisa que eu aprendi foi isso, e a segunda foi que, cara, existem questões ambientais e sociais super importantes dentro dessa agenda operacional e corporativa que eu desconhecia. Mas não era exatamente a minha ambição trabalhar numa área de facilities. E eu fui atrás de conhecer pessoas, conversar com pessoas, e acho que uma coisa que eu aprendi muito, que foi meu mentor do programa de trainee que me ensinou, foi: se um projeto ou uma função não tem nada a ver com você, faça com excelência. Porque quando você faz com excelência, você só tem que fazer uma vez. E eu acho que a gente conseguiu executar um projeto muito legal, inclusive a coordenadora desse projeto, que na época era uma coordenadora de facilities, também se encaminhou para a área de sustentabilidade, hoje é a superintendente de sustentabilidade lá no Santander, que é a Carol Learte, e foi muito legal porque as duas se encaminharam para isso depois do projeto da ISA. E eu, na verdade, continuei batendo cabeça que queria trabalhar com o mercado financeiro, e conversei com hoje a diretora da B3, Ana Buchaim, na época ela era gerente de RH lá do banco, também nem tenho palavras para falar o quanto ela é querida, e ela virou para mim e falou, não, vai vir para o corporate banking, vai vir para o front, imagina, tem mais é que aprender, tem mais é que ralar, viu, né, todo o projeto que a gente tinha feito, que foi super legal, e ela falou, vou te dar uma rotação na asset, aí brilhou, né. Aí a recém-formada brilhou e falou, agora sim, vou para uma área de macroeconomia, vou para uma área de research, vou brilhar. E quando eu cheguei, o CIO da Asset virou e falou, olha, a gente tem uma rotação nos fundos de sustentabilidade. Eu falei, ai, creio em Deus, pai, pelo jeito eu vou ter que fazer esse negócio, né, porque... De novo, né? O chamado pela terceira vez, né? E eu era muito nova, eu tinha 22 anos quando eu entrei na Asset. E era para ser gestora assistente dos fundos de sustentabilidade, do fundo Ethical, o Brasil Fund, que era um offshore que o banco tinha, era um fundo lastreado, né, nessa agenda de sustentabilidade. Toda a parte de previdência do real em renda variável era lastreada nos fundos de sustentabilidade, porque se entendia, né, que esse longo prazo tinha tudo a ver. O longo prazo de um fundo de pensão, né, de um fundo de previdência, tem tudo a ver com os desafios que a gente enfrenta na sustentabilidade, que são desafios de longo prazo. E aí a gente falou, tá, eu falei, tá bom, são 3 meses, depois eu vou parar de economia, depois eu vou fazer qualquer coisa. E fui ajudar o Pedrão, conhecemos muito bem, aquele pessoa maravilhosa. Então, fui ajudar o Pedro a cuidar dos fundos de sustentabilidade na gestão dos fundos. Então, eu brinco, né? Com 22 anos de idade, virei gestora de fundos de US$1 bilhão de patrimônio. E sem ter nenhuma experiência nesse mercado. E fui e me aventurei. E aí é que pega. Porque aí fez sentido. Eu acho que ESG tem um negócio, né? Na época, eu brinco que na época que eu comecei a trabalhar, ESG nem chamava ESG ainda, né? Porque a gente falava de fundos de sustentabilidade, eu era gestora dos fundos de sustentabilidade. E eu brinco que aí, a hora que clica, a hora que faz sentido, é uma chave que vira que não volta mais. Porque o que eu percebi? que as empresas que a gente tinha no fundo eram empresas que faziam uma gestão de riscos muito melhor. Então, em momentos de instabilidade, quando o mercado está meio ruim, quando você não sabe para onde o mundo vai, essas empresas são muito mais sólidas. Em momentos de alta, que o mundo está indo super bem, que a gente está todo mundo felizão, também eram empresas mais competitivas. E aí eu comecei a ver que sustentabilidade, na verdade, diz respeito à qualidade da gestão de uma companhia. Que a empresa que está no vermelho não pensa no verde. E isso fez um sentido para mim, num nível. E eu percebi que os fundos que a gente fazia gestão eram os mais rentáveis do banco. E eu sempre faço uma brincadeira quando a gente está conversando sobre esse assunto, que eu falo, eu adoraria dizer que é porque eu sou a melhor gestora de investimentos do Brasil. Mas não é isso, é que a tese se prova. Né? No tempo, a tese se prova. A gente tinha um fundo de investimento para o varejo, que é um fundo que não tem grandes especificidades e qualificações de gestão. Em 10 anos, o fundo tinha dado 110% acima do índice, acima do Ibovespa. E isso é muito expressivo quando você está falando de uma gestão de recurso em um fundo de 10 anos. Então, a gente começou a ver que, de fato, isso gerava resultado. E aí é uma questão legal, Ri, porque a gente descobre, e eu descobri nessa jornada, que as empresas olham para isso e as economias olham para isso, mas isso precisa fazer sentido também do ponto de vista financeiro. Eu não tenho dúvida que ESG, sustentabilidade, é uma mudança de paradigma mental, comportamental, social, econômico, mas para a gente conseguir implementar essa mudança e para que a gente consiga fazer essa transição, a gente precisa falar a linguagem atual. Não adianta eu chegar aqui e querer ensinar todo mundo em sânscrito que ninguém vai me entender. Então eu preciso trazer essa mudança de paradigma na linguagem atual do mercado, para que eu consiga compreender essas mudanças e para que eu consiga fazer com que elas façam sentido para os agentes econômicos que precisam promover essa mudança. Aí danou-se. Aí foi o clique, aí foi paixão, aí foi já era, nunca mais eu consegui trabalhar com outra coisa. E, de fato, abracei o chamado.
Foi essa aula que a gente se conheceu, né? Que aí teve a fusão com o Santander, eu vindo ali do Santander. Que era um banco que não tinha essa pegada, né? A BN já era conhecida por ter essa pegada e você representava isso ali na mesa. A mesa de operações, para quem não sabe, numa asset, sempre teve esse estigma, né, de ser aquela área super agressiva, né? Eu também tinha esse sonho, né, de entrar ali, porque era ali que as coisas aconteciam, era ali que as decisões eram tomadas, né? A hora que você entra ali, né, acho que tem desafios intelectuais realmente muito bons, mas tem uma série de problemas estruturais ali, né? Não sei como é que tá hoje em dia, mas naquela época tinha alguns problemas estruturais e a sustentabilidade não se encaixava, né? Eu lembro que era um discurso que era ridicularizado, era banalizado, era, ah, isso aí não é nada com nada, isso aí é papinho de hippie, né?
Isso é um negócio que a G tá lá fazendo, então deixa a menina da sustentabilidade lá fazer esse negócio e a gente continua aqui fazendo o que quiser, né?
Mas você sempre foi muito resiliente, eu lembro assim, você, não sei se é porque você acreditava muito nisso, se é porque você, assim, não se importava com que, porque assim, pessoas que têm uma tendência a querer agradar as outras, iam deixar isso de lado, e não, deixa aqui as pessoas estão olhando para acumulação de capital, esquecimento de sustentabilidade, é para lá que eu vou, mas você nunca largou essa bandeira, então honro muito, assim, sempre essa sua integridade mesmo, assim, de ir atrás do que acredita e fazer e hoje, né, você vê que é um merecimento, assim, né, acho que o lugar que você tá hoje, né. Então, mas eu queria saber como é que você lidava com isso tudo, né. Hoje em dia, imagino que é muito mais...
Tá fácil. Tá fácil agora. Esse povo vem pra mim falar de desafio de sustentabilidade em 2023, eu choro de dar risada. Eu acho que foi um privilégio. Eu acho que eu fiz parte da primeira geração de profissionais que se formou na sustentabilidade, que conseguiu trabalhar com isso desde os primeiros dias da carreira, né? A gente hoje vê muitos profissionais fazendo essa transição. Ah, eu quero trabalhar com ESG, eu quero entrar nessa agenda de sustentabilidade, o que eu faço, o que eu preciso estudar, etc. Eu acho que foi um privilégio de a gente ter se formado no exemplo, porque não tinha curso de sustentabilidade quando a gente estava trabalhando na mesa, né? Então eu aprendi com o exemplo do Fábio Barbosa no banco, eu aprendi com o exemplo do Pedro na gestão dos fundos, eu aprendi com o exemplo da Malu na área de sustentabilidade, da Sônia na Febraban e depois na Bolsa, etc. Então a gente conviveu com esses líderes, né? Então alguns profissionais que eu brinco, né, que a gente falava que a gente só queria aprender e fazer ata desses grandes líderes que estavam organizando essa agenda no Brasil, E de fato, a gente é a primeira geração que se formou na sustentabilidade. Então, a gente tem, eu falo, eu tenho quase 20 anos já trabalhando com isso. E é divertidíssimo, porque eu falo que eu trabalho com isso há 20 anos, todo mundo me olha como se fosse um ET, né? Como assim? Tinha isso há 20 anos? E assim, eu falo que não só tinha, como eu nem fui a primeira, bem, eu já abri. Quem abriu esse caminho na picareta foi o Fábio Barbosa, foi o Malu, foi Sônia, foi todo mundo, foi Denise Rios, enfim, foi toda essa agenda, Penido, todos esses grandes líderes que entenderam esse tema de um ponto de vista da convicção, né, do clique que eu falei, da hora que vira paixão, da hora que vira propósito. E aí, uma vez que vira propósito, é muito difícil você largar a mão. Por quê? Porque você descobre que você consegue trabalhar por mais do que seu salário. A hora que eu vi que eu estava trabalhando por mais do que o meu salário, e ainda que a gente tivesse, né, e você falou muito bem dessa ridicularização, desse deixar de lado, eu me abasteci muito no mercado, porque era uma época que, ainda que na mesa, muitas vezes a gente não tivesse tanto eco com esse papo, a gente tinha, por exemplo, a Rede Brasileira de Signatários dos Princípios para o Investimento Responsável. A gente tinha profissionais e investidores falando sobre isso, e eu encontrei meu eco nesse grupo. Ainda que eu não tivesse, às vezes, o eco dentro de casa, tinham alguns enforcements da diretoria que tinha um comprometimento com essa agenda, sim. Mas, assim, do tipo, não, tá bom, eu sei que é só ela que está fazendo, mas não mexe com ela. Então, assim, o meu lugar sempre teve preservado, ou pelo menos por um tempo ele foi preservado, mas o mercado me dava esse eco. Isso foi importante. Eu dialogar e eu trocar com esses profissionais que estavam abrindo esse caminho na picareta, e a gente ter esse grupo, eu brinco, né, grupo de suporte emocional ali, né, que ficava todo mundo trocando ideia, conversando, etc., foi muito importante. E aí, quando eu saí do banco em 2011, que eu fui fazer meu mestrado, foi nesse grupo que eu me apoiei. Né, foram essas relações que foram construídas, e eu sou muito grata por ter trabalhado no banco e ter construído essas relações nesses anos que eu fiquei, foram 6 anos na Aspet, foi muito importante para que na hora que eu saí, eu continuasse convivendo com esse tema. Porque, é claro, você sai e você fala, estou falando de 2011, também não é como se fosse a nova onda do imperador nessa época falar de sustentabilidade. Então, assim, minha tendência era ou eu ia mercado tradicional, virava portfólio manager, virava gestora de risco, ia trabalhar no mercado financeiro tradicional, ou eu ia buscar alguma vaga de sustentabilidade ali que tivesse, e aí aquele desafio das áreas de sustentabilidade de empresas, que naquela época, hoje está mais fácil, mas naquela época, assim, mínimos orçamentos, mínimas vagas, nulas oportunidades de crescimento, que era basicamente um checar ali, fazer um tiquezinho, não tem uma área de sustentabilidade. Então, isso acho que foi uma questão. E, de novo, por esses relacionamentos de mercado, eu tive a chance de montar Resultante, que foi uma consultoria criada para ser, eu brincava, que era a empresa que eu não achava para trabalhar no mercado. A gente se propôs a fazer uma empresa em que os lemas eram muito bizarros, era assim, tem que ser divertido, era o mantra nosso. Todo mundo tem 5 minutos, as pessoas são mais importantes do que qualquer coisa, de fato, né? não valorzinho de placa na parede. E a gente construiu a Resultante entre altos e baixos, porque você sabe como um bom empreendedor que é, que empreender não é moleza, mas
ainda
a gente
mais
conseguiu...
com proposta, ainda mais com uma cultura legal, fazendo alguma coisa que faz sentido. Isso. E aí, assim, tem muita gente naquela época que foi abrir fundos, né? Assim, é o clássico ali, né? O cara trabalha no mercado. Isso. Agora você ir para abrir caminhos mesmo, né? De ir para uma consultoria relacionada a ESG, né? Aquele momento, né? Foi um risco grande ali que você tomou, né? Você não estava com uma carreirinha já bem encaminhada para ser ali gestora, né? Você teria excelente chance, ainda mais com mestrado, né? Então, eu queria saber mais como é que foi esse momento de abrir ali, né? Você falou dos altos e baixos que passaram, já tinha essa visão do que seria Resultante?
Não.
Cresceu rápido, cresceu muito, né? Assim, eu lembro que
cresceu
foi
muito.
Um crescimento muito rápido, assim. Então, eu queria ouvir um pouco mais como é que estava a sua cabeça ali no começo e como é que foi a trajetória da Resultante.
Como a gente está entre amigos, eu acho que, e a gente tem que jogar sempre real, vou ser bem transparente contigo, que em alguns casos, eu, assim como você, sou muito ligada na minha espiritualidade, tenho as minhas práticas, tenho as minhas conexões, e às vezes eu falo que, da mesma forma que eu falo que sustentabilidade me escolheu, empreender me escolheu. Então, a minha vida foi se conduzindo, claro, né, a gente tem sempre que ter um olhar de, eu aprendi isso hoje de manhã, com a minha terapeuta. A gente estava batendo um papo e ela falou, você sabe como é que, uma vez ela ouviu um índio, e ela falou, você sabe como é que o índio anda na floresta? Eu falei, não. Ela falou, ele não vê os obstáculos, ele vê os espaços. E eu acho que isso define um pouco essa trajetória, né? Eu acho que eu vi os espaços. É, eu tive algumas sortes de estar no lugar certo, na hora certa. Assim como aconteceu no banco, aconteceu no momento de eu decidir empreender. Quando eu saí do banco, foi quando a gente quase foi viajar juntos. Uhum. É, para o mundo saber, eu poderia ter sido uma fundadora da Worldpackers junto com o Ricardo.
E porque... de certa forma é. Ele estava sempre presente, sempre dando apoio.
Sempre fomos muito próximos e muito queridos um do outro. Mas eu tive essa escolha, porque eu estava com a rescisão, com tudo, o que eu vou fazer da minha vida, e uma das ideias era ir contigo, né, viajar. Eu acabei ficando por causa do mestrado, porque eu passei no mestrado na USP, e aí pensei, vou ver o que eu vou fazer da minha vida. E algumas pessoas que eram meus contatos, a Sônia, por exemplo, que já estava na Bolsa na época, me chamaram para fazer projetos. E falaram, você não quer fazer um projetinho de consultoria aqui para mim? Você não quer me dar uma ajuda aqui? Então, assim, não foi uma coisa decidir empreender, sabe? Esfreguei a lâmpada mágica, saí um gênio, me disse empreenda. Não, foi uma coisa que foi acontecendo. Eu comecei a trabalhar com alguns projetos de consultoria, conheci algumas pessoas que estavam nessa área, e aí eu fui vendo que, tá, até que é uma possibilidade, vamos ver. E aí uma empresa muito grande, que foi o Bradesco, né, me chamou para fazer um projeto muito grande. E eu falei, não dá para atender Joaquim Levy, depois virou ministro da Fazenda, inclusive, né, a Regina, que é a superintendente do banco, que eu falo que é a grande madrinha da resultante. Eu falei, não dá para atender um Bradescão, Maria Eugênia Boas Limitada, né. E aí a resultante surgiu disso, a resultante, na verdade, surgiu de uma demanda de mercado por trazer esse conhecimento de fronteira entre finanças e sustentabilidade, que é isso que eu falo da gente falar a língua do velho, trazendo conceito novo. É muito pouca gente que consegue navegar bem essa fronteira, e a gente tinha, eu tinha essa experiência pelo banco, e alguns amigos próximos que também vinham de mercado financeiro, também todo mundo moleque, novo. O Bruno, que é fundador da Resultante comigo, tinha 23 anos quando a gente montou a empresa. Você quer falar de visionário? O cara apostou nisso com 23, ele era um novaço. Enfim, de uma maturidade impecável, meu irmão. Mas a gente está falando de uma construção que foi muito orgânica, que foi muito fluida. E por termos um primeiro cliente muito legal, os outros vieram. E alguns no começo, claro, né? Num hype maior da sustentabilidade, aí a gente foi construindo uma carteira de clientes, uma reputação muito voltada para essa agenda de mercado financeiro, que é de onde a gente vem. E aí, porque a gente falava muito bem a linguagem das finanças, algumas empresas começaram a querer conversar com a gente também. Porque fala, meu investidor está aqui falando que eu tenho que fazer ESG, se ajuda o investidor, me ajuda também, me diz aqui o que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus, porque eu não sei responder essas perguntas, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não estou preparado para essas mudanças. E aí com isso a gente foi crescendo. Teve um momento muito crucial, que foi 2017, depois que teve impeachment, estava uma crise econômica global ferrada, primeiro orçamento que as empresas cortavam na época era de sustentabilidade, apertou, dane-se esse troço aí de sustentabilidade, vamos ganhar dinheiro. E aí a gente teve que tomar uma decisão, né? A gente teve que tomar uma decisão, eu brinco, o should I stay ou should I go, né? Voltamos para o mercado e fazemos isso acontecer para cada um ou ficamos na resultante e fazemos isso acontecer como empresa. E eu gosto de marcar esse ponto, Ri, porque foi um ponto muito legal meu e do Bruno. É, a gente literalmente zerou a resultante, a gente ficou só nós dois. A gente na época já tinha chegado a 6, 7 pessoas na empresa e a gente voltou para nós dois e a gente falou, é agora, e aí, o que, que vai ser? E a gente decidiu ficar. E eu falei, mas se é para ficar, é para a gente ter o mesmo crescimento de mercado, as mesmas oportunidades que a gente teria numa grande empresa fazendo o nosso. E aí, bichão, aí foi na melhor expressão, coxinha do mercado, foguete não tem ré, sabe? Porque aí a gente aterrissou na resultante em 2017. A gente deixou de ser um grupo de pessoas querendo trabalhar com ESG para ser uma empresa. E a importância que isso teve no nosso crescimento foi fundamental. A partir dali a gente cresceu 800% em 5 anos, a gente chegou a 35 pessoas, a gente saiu de uma sala de 6 metros quadrados para uma de 200 metros quadrados. A gente, nossa, assim, foi, a ESG tomou o vulto que tomou depois de 18, 20, enfim, 21, e aí o tsunami veio e a gente estava muito bem posicionado, né, para surfar a onda de Nazaré que veio com o ESG.
Resiliência, e mais uma resiliência, né? Resiliência no banco, resiliência ali para começar o negócio, resiliência no momento ali de perder tudo, né? E depois, acho que isso foi 2018 é para frente, né? Pandemia vindo, né? Mudanças climáticas acelerando, uma possível expansão de consciência das pessoas, ou ainda um greenwashing ainda muito forte, mas de uma maneira ou de outra, o foco em ESG e sustentabilidade cresceu muito, né? Ainda que abaixo do que precisaria ser, e aí vocês estavam ali na hora certa, no lugar certo, com conhecimento, com os relacionamentos, né? E conseguiram entregar muito bem, né? Projetos para empresas grandes e crescer, né? Nesse período, né? E depois uma outra mudança, legal, né?
É, boa, baita mudança agora.
Mais uma
para a coleção. Não, mas é legal, porque essa história dos projetos que a gente entregou e é muito legal a gente ver as diferenças que a gente fez, né? Porque isso é que, para mim, é importante. A gente hoje fala de negócios de impacto, e isso é super importante. Eu até brinco, né? O impacto, ele é um aprofundamento do ESG à medida que ele traz a intenção. É o propósito, o impacto traz essa visão do propósito que a gente sempre teve na resultante. E era muito legal que às vezes a gente parava para pensar, a gente estava fazendo um projeto super complexo. Lembro que uma vez a gente foi desenhar os padrões de risco socioambiental de um banco gigantesco, da Caixa. Então a gente estava lá desenhando o que uma Caixa Econômica Federal ia pedir de requisito ambiental. Falei, cara, a gente de alguma forma a gente está mexendo para onde o dinheiro vai no Brasil, porque eu estou mexendo no padrão de risco de um imenso banco público, que tem como objetivo desenvolvimento social, que tem como objetivo um desenvolvimento econômico do país. E essas coisas é o que eu falo que apaixona. É a hora que você vê que lá na frente você está mexendo em, eventualmente, uma empresa não conseguir mais financiar suas atividades se ela estiver promovendo uma atividade de desmatamento ilegal, se ela tiver trabalho análogo a escravo. Isso faz diferença. Eu não tenho como quantificar quantas pessoas foram impactadas pelos meus projetos, mas é muito legal quando a gente vê, por exemplo, que a gente fez um estudo de agricultura sustentável para um instituto internacional, que foi parar na mão da ministra da Agricultura. E aí, o que a gente está movimentando com isso? E é isso que eu falo do trabalhar por propósito. E aí veio a KPMG, né? Nesse contexto vem a KPMG, que é muito legal também de pensar, porque a gente estava indo muito bem, a gente estava crescendo pra caramba, né? Foi uma trajetória muito bem sucedida, a gente contratando gente sem parar, enfim. E quando a KPMG veio conversar com a gente e propôs essa junção das operações, a gente ficou inicialmente, claro, preocupados e felizes, né, felizes pelo reconhecimento, preocupados por como seria fazer esse trabalho, mas ela veio num contexto de que a gente entendia que a gente precisava dar o próximo passo nesse propósito, né. É muito, não vou dizer que é fácil, não é fácil de forma alguma. Eu falei, é muito fácil empreender de dentro da bolha. Não é fácil de nada empreender de forma alguma. Mas, assim, na nossa bolha, né, dentro do nosso pregar para convertidos, dentro da nossa relação com as pessoas que já atuam com sustentabilidade, que são entusiastas do tema, que querem fazer disso um modo de pensar, e um modo de viver, e um modo de operar, é relativamente mais simples de trabalhar. Mas a gente não vai aplicar esse propósito, a gente não vai exercer esse propósito só pregando para convertir. Então, a vinda para a KPMG e esse processo todo foi muito feliz e me deixa muito orgulhosa por vários motivos, na verdade, ele vem nessa pegada. Ele vem nessa pegada do, cara, tá bom, mas o que dá para a gente impactar como resultante, talvez a gente já tenha impactado, né? As pessoas que a gente acessa, a gente já fala, nosso relatório já está na mão da ministra, o nosso, assim, como que a gente consegue mexer mais? O que a gente precisa fazer para dar mais passos em direção a esse propósito? Como que a gente cresce mais? Como que a gente avança nessa agenda como mercado, como país, etc.? E aí, estar ao lado de gigantes nos possibilita ampliar esse poder de mudança. Então, todas as vezes que os executivos da KPMG vinham conversar comigo, e teve um almoço que foi muito emblemático, que estava o Head de Advisory, André Coutinho, um baita executivo, uma pessoa que eu aprendi a admirar tremendamente, e o presidente da KPMG, o Charles Krieg. Eles almoçaram comigo e o Krieg uma hora virou para mim e falou, ele fez duas perguntas para mim, ele falou, primeiro, você quer que esse negócio saia? E eu falei, quero. Aí ele falou, então me explica, por quê? E aí eu brinquei com ele, eu falei, porque é colocar um megafone numa voz que tá muito legal. É ampliar esse poder de impacto. É ampliar, eu falei, quem trabalha com ESG tem um péssimo defeito de gostar de trabalhar. Porque você falou da resiliência, mas eu falo que o profissional de sustentabilidade ele tem que ter duas características, que é resiliência e paixão. Resiliência porque a porrada é infinita e incessante. E a sensação de estar enxugando gelo é quase eterna. Porque por mais que você faça, vai ter uma hora que você vai se deparar com um incidente, com um impacto, com uma situação que você vai olhar e falar, cara, eu estou fazendo isso tudo, não adianta nada. E você tem que simplesmente continuar fazendo. E sofra, mas continue fazendo. Né? O famoso adore, continue a nadar, continue a nadar. Agora, sem paixão, a resiliência também não aguenta. Não aguenta. Você precisa ter as duas coisas. A paixão, ela é incondicional. Incondicional. E a resiliência também precisa ser. Embora em alguns momentos ela dê uma oscilada, porque a gente também é humano. Na paixão a gente consegue ser super-homem, mulher maravilha, o que for. Na resiliência, bichão, tem uma hora que o dia bate nas 24 horas, tem uma hora que o cortisol explode e a gente precisa dar uma parada. Mas
vai dar uma descansada, né? Mas é uma jornada assim muito. É isso, estava bem na resultante, crescendo, né? Gerando impacto. Mas eu acho que essa vontade de maximizar o impacto, né? Que você traz é muito importante, que eu acredito muito em mudar o sistema de dentro para fora, né? É muito relativamente, né, fácil ficar ali nas redes sociais criticando o sistema, o governo, e eu reconheço, tem muita coisa errada, né, nas corporações, no governo, mas vai lá, entra dentro do sistema, né, para fazer, vai mudar, vai, mexe na engrenagem, né, mete a mão na graxa, né? Então, entrar num sistema, né, seja em banco, seja em consultoria, seja em empresas grandes, onde, acho que no mundo hoje, algumas pessoas têm o poder de mudar as coisas, mas não têm a vontade. Algumas pessoas têm a vontade de mudar as coisas, mas não têm o poder. Então, para você chegar no poder com a sua vontade de mudar as coisas, é uma relação, né? Tem tensão, né? Não é uma coisa fácil, né? Mas é uma coisa, acho que é o único caminho, né? Esse caminho da anarquia, né? Do vamos pegar britadeiras e quebrar as ruas e jogar pedras. Ele não funciona, é gerar mais ódio, né? Então, acho que você é um exemplo, uma referência de quem tá ali no sistema e transformando ele, né? E não é, de novo, através da separação, mas através de como a gente consegue usar esse poder, usar essa vontade.
Criar convergência. Pra... Criar convergência. E até acho que vale falar, o sistema sabe que precisa mudar e o sistema quer mudar. E muitas vezes é pouca mudança que precisa se promover, é pouco, é aquele um grau que quando você vai lá na frente, você tem um caminho totalmente novo, né? E em que pese que eu tive excelentes surpresas na KPMG. E pela meu nível de sinceridade da nossa amizade, você sabe que eu não falaria se não fosse verdade. Surpresas não só quando eu cheguei, que foram muitas e muito boas, mas também na negociação. Né? Desde a negociação, houve um respeito por parte dos executivos da nossa história, da nossa cultura, desse jeito nosso de, né, querer fazer o bem para as pessoas e entender que fazendo o bem para as pessoas eu faço bem para o negócio. É esse cuidado que a gente tinha com a equipe. Eles fizeram questão de que trouxéssemos toda a equipe, mesmo nossos profissionais de back-office, mesmo nossos profissionais mais júniores. Então, assim, não adianta a Maria Eugênia Buozzi, sócia da KPMG, ela não vai fazer nenhum milagre, eu não vou fazer nenhum milagre sozinha. A gente construiu um capital intelectual e uma condição de entrega para ter esse histórico legal que a gente tem, e todo esse histórico foi preservado, a ponto de a head de RH virar para mim e falar, quando foi que você fundou a resultante? Eu falei, foi em março de 23. Ela falou, então você tem 10 anos de KPMG. Eu falei, oi? Me explica. Ela falou, se a gente comprou a resultante e você está há 10 anos no resultante, você tem 10 anos de KPMG. Isso emocionalmente para mim fez muita diferença. Né? O senso de pertencimento que essa iniciativa que a Luciane trouxe me deu fez toda a diferença em por que estar aqui, né? Por que a KPMG? Né? Que foi a pergunta que o Cric me fez lá no almoço e que eu me respondo todo dia. O desafio de estar numa empresa imensa, né, porque eu nem falo grande, é imensa. Eu cliquei na assembleia de sócios, que a gente tinha 35 pessoas e a KPMG Brasil tem 530 sócios. Quando eu cheguei na assembleia, que era uma sala ali no World Trade Center, gigatrônica, com 3 telões e uma estrutura imensa, e eu olhei aquilo, eu brinquei, eu olhei pro Bruno e falei, we're not in Kansas anymore, né? Assim, pegaram um aquarinho de peixinho beta e jogaram no Oceano Atlântico aqui. É uma sensação de respira e vai, e de adaptação, e de revisão das competências. Eu falei isso outro dia com alguns executivos, a gente foi muito bem sucedido em construir e gerir uma empresa de 35 pessoas, mas quais são as competências que eu tenho que ter para navegar esse oceano daqui para frente? Aonde que eu preciso me preparar como profissional para eu continuar tendo essa resiliência, para eu continuar alimentando essa paixão pelo tema ESG? Como que eu posso avançar isso? Trabalhando de forma coletiva e colaborativa, porque aqui ninguém trabalha sozinho, a gente precisa trabalhar em conjunto com outras áreas, alinhados com o que já existia da estratégia ESG. Eu não cheguei aqui para abrir caminho na picareta. É, já existe uma sócia, uma área, existem 60 profissionais aqui antes da gente chegar. Como que a gente se alinha? Como que a gente agrega? Como que a gente cria sinergia para fazer esse negócio acontecer? Então, assim, tem sido uma aventura diária, assim, que eu falo que é a montanha russa que você segura. Quando o pessoal me pergunta, e aí, como é que tá na KPMG? Eu falo, buckle up. Porque,
assim, aperte o cinto. Não tenho dúvidas que você vai mandar muito bem. Tem aí o histórico, né, de ter trabalhado em lugares grandes, de se relacionar com pessoas de diversos stakeholders, né? Acho que você consegue falar com diversos, presidente, a todo mundo, assim, né? Você consegue realmente ter esse poder de comunicação, né? E hoje, mudando um pouco agora, você falou, voltou para 2017, né, no momento de crise ali, né? Agora a gente está em outro momento, né? Crise, bancos quebrando, né, nos Estados Unidos, né, Europa. Como é que você está vendo os recursos sendo direcionados aí para ESG, sustentabilidade no mercado como um todo? Você acha agora, com essa crise, a gente vai ter uma queda de novo? Ou, dada a situação do mundo emergencial, né, a gente não tem como frear, a gente tem que acelerar e vai continuar acelerando. Você está mais em qual lado aí da balança, a tua visão do mercado aí para os próximos anos de investimento em sustentabilidade ESG?
Acho que você falou bem, né, Henrique? Essa série, não, isso aqui não é um filme, não é lançamento, isso é remake, né? A gente passa por crises e ciclos. A gente viveu 2008 na mesa juntos, inclusive, né? E a gente lembra bem o que foi o subprime e a bolsa derretendo, e a gente tomando cafés de 5 minutos, de 15 minutos, porque a bolsa parava de operar e a gente tinha que não fazer nada por 15 minutos. Então, acho que isso fez com que a gente tivesse uma queda no hype da sustentabilidade que vinha ali por 2006, 2007. Eu sempre falo isso, a gente estava vivendo um hype desse movimento em 2006, 2007. 2008 deu uma boa queda, porque a gente teve que fazer um resgate maciço do setor financeiro, apesar de a crise de 2008 ter sido uma crise de ética e governança. A gente tem que pesar que os motivos da crise são motivos ligados, inclusive, a essa agenda. E quando veio a pandemia, eu fiquei muito preocupada. Porque eu falei, já era de novo, né? Falei, agora a pandemia, vai estar todo mundo desesperado em se manter vivo, em salvar as empresas, salvar a economia. Eu me lembro muito de uma frase do George W. Bush em 2008, que ele falou, somos os maiores poluidores e continuaremos a poluir e poluiremos cada vez mais se isso for preciso para fazer a América crescer. Né? Era uma coisa assim, meio, você escutava, você falava, meu Deus, quantos erros numa frase só. Né? Quanto mais você poluir, meu filho, menos a sua economia vai crescer no longo prazo, porque em algum momento você não vai mais ter recurso para produzir. E eu acho que esse entendimento começa a chegar à medida que a gente começa a ter impactos mais severos desses desafios ambientais e sociais. A pandemia, eu acho que foi um dos fatores que escancarou um pouco, além do conhecimento científico sobre mudanças do clima, além de um avanço paulatino de medidas regulatórias e de expansão de consciência de mercados e de consumidores e de investidores, etc. Mas eu acho que a pandemia acelerou algumas mudanças importantes. Se há uma expansão de consciência que veremos no longo prazo, eu não sei, né, porque a gente ainda meio que está vivendo os resquícios dessa crise, já estamos entrando numa próxima, mas eu acho que de alguma forma isso não retorna. E por que eu acho que isso não retorna? Porque eu trabalho com isso há 20 anos e eu vi o crescimento disso nas últimas duas décadas. E em nenhum momento ele retornou. Ele até estagna. Vamos dar um tempo no hype aqui. E outra coisa que essas crises fazem é tirar os caroneiros. Porque também tem muita gente que vai, não, agora tudo é ESG. Eu sempre tenho essa frase que eu falo que ESG não é verbo to be, gente. Uhum. E o povo acha que ESG é iluminação búdica corporativa, sabe? Acordei ESG hoje. E não é isso. ESG é prática. E como prática, é melhoria contínua. Não é 100 metros rasos. É Iron Man esse negócio. Uhum. Então não tem problema se a gente não continuar na mesma aceleração de crescimento. Uhum. Embora os desafios que a gente tem no mundo precisem de aceleração pesada. Uhum. Mas assim, não tem problema se a gente tiver momentos em que a gente pare para respirar e que a gente tenha ondas, desde que a tendência seja de aumento, uhum, e desde que a tendência seja de aceleração. A onda que a gente teve de ESG em 2020, 2021 foi infinitamente maior que a gente teve em 2006, 2007. A gente teve entrada de muito mais agentes nesse mercado. Vários especialistas recém-nascidos, né? Que toda vez que surge uma moda, nasce um especialista. Eu era recém-nascida em 2007, agora não sou mais. Então já consigo tirar uma ondinha da galera que está começando a patinar. Mas muita gente séria entrando nesse jogo. Muita gente importante entrando nesse jogo. Você vê grandes investidores, grandes agentes do mercado privado, grandes instituições financeiras se comprometendo, né, a avançar num tema que muitas vezes nem eles mesmos conhecem, mas que estão lá, estão dizendo, cara, não tem que ser. E não é só um tem que ser porque a gente é bonzinho, né? Eu acho que o propósito movimenta, mas é porque eu acho que, enfim, o mercado começou a entender que se a gente não fizer isso, não vai ter economia. Não existe economia sem sociedade, não existe sociedade sem meio ambiente. É interdependente, né? Então não adianta a gente segregar essas agendas. E outra questão que eu acho que faz com que esse troço não volte mais muito para trás é porque agora é regulatório. Então, assim, eu costumo brincar que eu falo que o Banco Central reduziu meu discurso em umas 2 horas, é porque agora eu só falo, então, o Banco Central, pronto, o banco já está me ouvindo, quer ele queira, quer ele não queira. Não, a gente não está mais discutindo os porquês, a gente está discutindo os comos. A gente está discutindo os comos. E isso não tem volta. Não tem volta. Não consigo imaginar um cenário em que a gente deixe de falar de sustentabilidade. Porque o conhecimento científico está aí, as novas gerações que estão chegando. Você tem uma filhota deliciosa que daqui a pouco vai estar começando a decidir o que ela quer consumir, aonde ela quer investir, aonde ela quer trabalhar. E a gente já está vendo os reflexos disso no mercado. Uhum. Quando a gente trabalhava juntos, não sei se você lembra da Manu, a minha sobrinha.
Lembro.
Ia direto, nenezinha, tinha 6 meses. Ela tinha 6 meses.
Do Hans, esse é o Hans? O cachorrinho
Hans ainda existe, é um vivaço ainda. Nossa. Capenga, porque ele vai fazer 16 anos já, o Hans. Mas ele tá lá, andando meio de lado já, mas ele tá lá. A Manu já está com 16 anos também, diga-se de passagem. Ah, não, tô uma mulherão do caramba. E a Manu já me pergunta coisas. Ela já vem pra mim perguntar, tipo, tia, e aí, como é que é esse negócio? Então, desde neném, ela me perguntava, tia, seu carro é flex? Você abastece com álcool ou com gasolina? Assim, qual é a chance da Manuela não ter isso dentro de um processo de decisão de vida dela? Você acha que ela vai querer trabalhar numa empresa que não está alinhada? E aí você começa a selecionar. E você começa a selecionar os melhores profissionais. Você começa a selecionar os clientes mais alinhados aos seus valores, ao seu modelo de negócio. Você começa a poder ter investidores com capital mais ou menos paciente em relação às tuas oscilações, que são naturais de todo ciclo produtivo. E isso faz com que a tua empresa seja mais rentável. Então, assim, é preciso que a gente tenha essa visão de negócio, essa visão de que faz sentido. Independente de eu estar na alta ou na baixa do mercado, ESG é qualidade de gestão. E em momentos de crise, a qualidade de gestão faz toda a diferença. Faz toda a diferença na continuidade do que existe e na melhoria do que existe, que é o mais importante, que a gente está precisando infinitamente, diga de passagem.
Estamos num caminho, né? E aí você falou um pouco de gestão, né? Quem você vê hoje como os tomadores de decisão hoje dos processos? Tem área de finanças, tem área de marketing, tem área de sustentabilidade, né? E até tem uma diferença, né, entre ESG e sustentabilidade para a empresa, né? Então, acho que eu queria ouvir um pouco dessa perspectiva da diferença e dos tomadores de decisão, né? Que ainda hoje, imagino que está mais para o lado das finanças e do marketing, né? E como é que você vê isso navegando, assim, né? Então, diferenças de sustentabilidade e tomadores de decisão.
Em relação às diferenças, o que, que eu gosto de falar? Eu comecei nesse mercado, a ESG não existia. Então, eu era analista e gestora de sustentabilidade. Hoje, eu sou sócia ESG. Eu juro pra você que eu faço a mesma coisa. Juro. Tudo que é de mais sagrado. Não tem diferença nenhuma do que eu fazia. Existe diferença do escopo, etc. Mas eu juro que eu faço a mesma coisa. E eu acho que a gente está numa fase desse tema em que a gente precisa construir mais ponte do que silo. Então me preocupa a hora que a gente começa a comparar. Não, isso aqui é sustentabilidade. Não, isso aqui é ESG. Não, isso aqui é impacto. Embora impacto, eu considero sim que existem algumas diferenças, que é o que eu te falei do propósito. Mas que se você for olhar na métrica, na essência, etc., são passos dados na mesma direção. Então eu costumo dizer que para mim são faces de um mesmo prisma. São recortes de um mesmo tema. A gente pode olhar mais para o impacto quando eu tenho intencionalidade, eu posso olhar mais para ESG se eu estou olhando para um recorte de riscos e de investimentos, eu posso olhar mais para sustentabilidade se eu estou pensando em gestão corporativa, mas no fim das contas, Ri, eu não gosto de criar essas separações muito drásticas do que é uma coisa e do que é outra. Porque eu falei, eu cheguei, quando, como diz a Sônia Concílio, maravilhosa, ela falou, quando a gente chegou aqui, tudo era mato. Então, não tinha, e eu juro que a gente faz a mesma coisa até hoje. Eu brinco que se vacilar, se eu pegar meus slides de 2007, eu te garanto que tem alguns que eu ainda consigo explicar da mesma forma e vai parecer que a gente está descobrindo água quente aqui. Então, não gosto muito dessas divisões, sou um pouco criticada por isso. Porque muitos especialistas acham que a gente tem que ficar classificando coisas, mas eu acho que, para mim, é um pouco de desserviço ao mercado a gente ficar criando esses silos. Porque ninguém está nem entendendo o que é uma coisa, eu já estou com 5 coisas para explicar. Eu costumo explicar, principalmente quando eu dou aula, eu explico dessa forma, para fins da nossa conversa. Se eu disser ESG uma hora, sustentabilidade na outra, risco socioambiental na outra, objetivos de desenvolvimento sustentável, que é um recorte também que eu amo de paixão, eu acho que a gente deveria estar falando de ODS todo dia para trazer essa agenda para o mercado. Eu acho que a gente teria que aproximar mais essas agendas. Então, eu sempre falo isso. Eu falo, gente, para fins da nossa conversa, entendam que são proxies e que são faces de um mesmo prisma. Em relação aos tomadores de decisão, eu estou muito feliz, não que está mudando o tomador de decisão, mas que a gente tem mais tomadores de decisão. Porque esse não é um tema de um tomador de decisão. Porque se a gente falar que sustentabilidade é da área de sustentabilidade, eu vou criar uma agenda paralela à área de negócio. E, na verdade, esse não é um tema separado. Ele é um fator que influencia todas as áreas da empresa. Se eu vou fazer um projeto de compras sustentáveis, ele tem que ser da área de compras, ele não tem que ser da área de sustentabilidade. Sustentabilidade tem que mediar, articular, apoiar, trazer o conhecimento especialista e viabilizar esse projeto. Mas ele é um projeto da área de compras. Se eu estiver fazendo um projeto de eficiência energética, eu eventualmente tenho que estar na área de engenharia, na área de operações. Se eu estiver fazendo um relatório para mercado, eu preciso ter a área de relações com investidores, a área de finanças, a área de comunicação. Então, eu preciso trazer quais são os fatores que são importantes para a gestão desse tema como um todo nas organizações. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, as áreas de finanças avançando no tema. Que por muito tempo disseram, ah, isso é coisa da área de sustentabilidade, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Mas que começam a perceber que isso está batendo na forma como as empresas se financiam, na forma como as empresas precisam alocar seus orçamentos. Então é super importante que a gente tenha isso como um tema que seja transversal. E mais importante ainda, que a gente esteja acompanhando o movimento das lideranças se engajarem nesse tema. Porque não é importante que isso seja só de cima para baixo, a gente precisa sim ter um corpo técnico preparado, né? É de baixo para cima e é de cima para baixo, e a gente precisa se encontrar nesse meio de caminho aqui, mas é muito importante que a gente tenha as lideranças. Eu costumo falar que ESG é ambiental, social e governança, né? E eu costumo falar que sem G, E e S é voo de galinha. Não adianta a gente batucar no técnico e ter um monte de profissional super preparado se a liderança não estiver comprada no tema. Da mesma forma que não adianta a liderança dizer que isso vai acontecer de cima para baixo ou amanhã, se eu não tenho profissional especialista técnico preparado para implementar esse programa. Então, ela é de cima para baixo, de baixo para cima. Mas o envolvimento das lideranças, eu costumo falar que antigamente eu dava aula, e eu sempre fui professora desse tema, né, faz mais de 10 anos que eu dou aula nisso, e eu dava aula em cursos de pós-graduação para analista, às vezes para um gerente, eram programas muito pontuais, que às vezes tinha uma aula de sustentabilidade no meio e tal. Semana passada eu passei 8 horas dando aula num programa de formação de conselheiros. Eu dou aula hoje em programas de formação de conselheiros em 3 escolas de negócio das mais destacadas do país, e é muito legal como a gente chega com essa abordagem de, gente, isso aqui é negócio, isso aqui é resultado também, né? Eu não estou falando de uma questão não financeira, eu estou falando de uma questão pré-financeira. Esse troço vai chegar, isso vai bater, esteja preparado para isso. Travertindo, isso diz respeito a gente vestir a mudança com a linguagem atual. Então, a hora que eu consigo fazer isso, a hora que eu consigo trazer para esses executivos essa visão diferente, essa visão do, gente, dá para fazer um e outro, não é um ou outro. É a hora que a gente vê o que eu te falo das fichas caindo, né? Que as novas gerações não sabem do que se trata, uma ficha caindo, mas que a gente ainda lembra bem. Né? Que é, costumo falar que a gente agora discute. Outro dia eu falei ficha caindo pro meu turma de estagiários, eles olharam para mim e falaram assim: o que é ficha caindo?
É, já,
obrigada por me lembrar. Obrigada por me lembrar da minha velhice.
Mas demais.
É isso, eu acho que a gente, enfim, tem mais gente na mesa. A gente tem mais gente na mesa. A gente tem pessoas mais preparadas na mesa. A gente tem pessoas de áreas diferentes na mesa. E esses tomadores de decisão é que são fundamentais, todos eles, né? Não é eu mudar o poder sobre a decisão, é eu acrescentar e distribuir esse poder entre as diversas áreas e os diversos tomadores de decisão, que é fundamental.
Você falou agora há pouco, né, dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Acho que eu queria até trazer um pouco das mudanças que a gente tem feito com o World Packers, né? A gente começou nessa pegada mais de viagem, né, dessa própria experiência pessoal. Ao longo do tempo, a gente foi tendo cada vez mais essa vontade, né, e chamado de ir para o lado de sustentabilidade, impacto, né, várias palavras para dizer a mesma coisa. E as pessoas também, né, principalmente geração Z, né, a galera mais nova entrando, como você deu o exemplo da Manu, querendo muito isso, né? Então a gente colocou na plataforma faz alguns meses, cada anfitrião ele coloca quais dos ODSs ele tá olhando, ele tá fazendo alguma coisa por isso, né? Começamos também a fazer as limpezas de praia, né? E cada vez mais focar em anfitriões eco e social, né? Então até hoje já foram quase 2 milhões de horas de voluntariado em anfitriões ecológicos ou sociais, né? E a gente começou a ver que tem muitos anfitriões com essa pegada, né? Então, desde combate à emergência climática, eu notei aqui, reflorestamento, agrofloresta, segurança alimentar, proteção de mananciais, hortas comunitárias, educação, ensino de idiomas, alfabetização, ecossaneamento, gestão de resíduos, saneamento básico. Então, a gente começou a ver que a gente tem centenas de anfitriões já nessa pegada, e aí começamos a ver atualmente como a gente consegue juntar com as empresas também, né? Qual que as empresas estão querendo ter mais exposição a isso, porque volta para a questão do poder / dinheiro e da vontade, né? Então, vários desses anfitriões nossos têm muita vontade, usam os voluntários, mas muitas vezes o que precisa é da grana, né? Então, queria ouvir um pouco da tua perspectiva das empresas e startups, né? Eu vi que recentemente você fez um post também sobre as startups, o envolvimento das startups. Como você vê as empresas entrando mais nisso, né? Através da materialidade, né? Porque também senão fica aquela assim, vou mudar o mundo, vou fazer um pouco de tudo por tudo e não faz nada, né? Mas eu acho que eu queria juntar com isso, mas com a questão da materialidade para cada negócio, né? Para quem está ouvindo a gente aqui, seja gestor de empresa, seja alguém que trabalha numa área e quer criar mais impacto, né? Como começar, né? Acho que eu só trouxe o nosso exemplo para ver que era uma plataforma focada em viagem, cada vez mais indo para um lado mais de é até difícil a palavra, mas eu tenho chamado de impacto socioambiental.
Eu tenho acompanhado essa trajetória de vocês, inclusive eu já fiz um call com a equipe da World Packers que faz o trabalho das limpezas de praia, e é muito legal sempre acompanhar isso com vocês. Quero até ter mais tempo para fazer mais dessas conversas. Boa. Porque acho que vocês têm feito um trabalho incrível. O que eu percebo, né? Por ser um tema transversal, por ser um tema que impacta qualquer área de negócio, de qualquer empresa, de qualquer porte, é muito legal porque é uma coisa que todo mundo pode trabalhar. Então, quando a gente pensa nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a Denise Hills chama carinhosamente de To-Do List da humanidade, aliás, eu acho que você devia entrevistar a Denise Hills, viu? Vou dar essa fala aqui, que é um mulherão sensível que abriu esses caminhos na picareta. Então, acho que vale, tem algumas dicas aí de pessoas muito legais para você conversar.
Boa.
Mas a D, sem dúvida, é uma delas. A D chama de to-do list da humanidade, os ODS. Eu chamo de objetivos do bom senso. Porque eu acho que a gente está em 2023 e a gente está discutindo o básico e não está chegando lá. Né? A gente está falando de fome zero, a gente está falando de vida na terra, vida na água, trabalho digno. Não estou discutindo pirâmide de Maslow aqui, estou falando de trabalho digno, né? Estou falando do mínimo, e mesmo o mínimo eu não estou conseguindo atingir. Então eu acho que isso deveria ser uma pauta de todo gestor, de todo cidadão, de todo tomador de decisão de política pública, olhar para essa agenda e saber quando eu acordo, o que eu estou fazendo, né? O que eu faço da minha vida para que esses objetivos sejam atendidos. E não, de novo, não só, eu tenho muito, muito receio sempre quando eu falo disso de um ponto de vista financeiro, para não parecer que é tudo dinheiro, que é tudo negócio, né? A gente deveria fazer porque sim, né? A gente deveria ter a consciência do fazer porque sim, mas não tendo, faça pelo negócio, ache seu motivo, o que eu quero é que você faça. Então, dessa perspectiva, né, eu percebo que o olhar da materialidade ajuda muito. Porque quando a gente começa a falar em sustentabilidade, quando a gente começa a falar em ESG, muitas vezes a impressão que as empresas têm é, ai, mas aí isso é coisa da Natura, isso é coisa de não sei quem, isso é coisa de... E, cara, se você for esperar chegar num nível de uma empresa que está há 40 anos trabalhando esse tema, você não vai falar disso nunca, né? Então, começa pelo que dá. E o que dá é o que é mais relevante. O onde dá, eu sempre gosto muito de fazer as avaliações que a gente faz nos projetos de consultoria, a gente sempre faz uma avaliação de relevância com complexidade. Assim, pega o que existe dentro dessa agenda, o que é mais relevante para você, ou seja, o que é mais material, né? Aonde que pega mais no seu negócio? Então, se você tem uma empresa que é uma indústria, olhar para energia, olhar para água, olhar para matéria-prima, olhar para relacionamento com colaboradores, com fornecedores, governança corporativa, enfim, vai escolhendo os seus pontos mais sensíveis e estruture uma agenda dentro desses pontos mais sensíveis. E comece pelo que é menos complexo, pelo que dá mais resultado. Eu costumo brincar que quando uma empresa de bebida faz uma garrafa com 20% a menos de vidro, ela está fazendo um negócio super legal para o meio ambiente, mas ela também está fazendo uma garrafa que é 20% mais barata. Então, muitas dessas iniciativas que circulam nas empresas e que geram impactos positivos sobre o meio ambiente, sobre a sociedade, também são iniciativas que geram retorno econômico. Porque eu estou reduzindo desperdício, porque eu estou melhorando minha relação com os meus stakeholders, com meus públicos de interesse, eu estou diminuindo o potencial de conflito, eu estou diminuindo a possibilidade de eu tomar uma multa. Então, isso faz com que eu possa gerar resultados positivos a partir de um resultado positivo também para o meio ambiente ou para a sociedade. E isso é legal, quando a gente consegue juntar os E's. E começar por aí é legal para construir cultura, né? Porque muitas vezes você pensa, ah, então eu vou ter que começar pensando num negócio que é super difícil, que mexe com toda uma estrutura organizacional de valores, de pensamento. Vai ser super difícil você botar esse tema na pauta logo de cara. Então vamos começar por alguma coisa que gera resultado, que é fácil, que eu não estou incomodando muita gente, porque aí você dá um passinho, aí você vai dar outro passinho, aí você vai para questões que sejam, mas sempre relevância e complexidade. Não que não tenha que fazer tudo, não que esse timing seja eterno, aí um dia, quem sabe, eu chego em diversidade. Não, senhor, isso aí você já está atrasado. Mas, assim, que eu consiga começar pelos pontos em que eu tenha menos atrito para eu botar o pé na cultura. Porque não adianta você ficar fazendo uma mega estratégia, um mega negócio, se isso não fizer parte do dia a dia das pessoas e das operações. Se não vira um negócio, ah, não, tem uma placa ali dizendo que um dos valores da empresa é sustentabilidade, mas na prática eu não estou fazendo nada. Então, essa questão da materialidade é muito importante. E também do eu começar pelos caminhos que já estão um pouco mais abertos, já que o nome do podcast é esse, né? Tem caminhos já abertos. Começa por eles, daí você abre os próximos. E outra coisa que eu acho que é muito legal também das startups, e aí falando de empresas menores, é que eu tenho duas formas principais de chegar nelas, nas empresas pequenas, né? Eu posso chegar via investidor, E aí a gente tem toda uma agenda de investidores que estão olhando para isso, investidores de impacto, investidores de venture capital, que trazem, né, essa pauta como critério para a tomada de decisão de investimento, e cada vez mais investidores nesses ativos estão considerando isso, e estão considerando isso como engajamento das empresas investidas. Né? Então, eu tomo um investimento, tomo uma rodada de investimento de um venture capital, esse cara em algum momento pode ser que ele venha me perguntar, se tudo der certo ele vai perguntar, e vai me incentivar a adotar essas boas práticas. Então, isso pode vir do próprio capital. E isso pode vir também do mercado, né, de eu entender a demanda dos meus clientes, as minhas operações, quais são os temas que são mais relevantes. Em qualquer empresa eu vou ter. Ah, mas eu tenho uma empresa de tech. Você contrata a gente, bem. Assim, você tem que trabalhar. Mais tema do que diversidade e inclusão em tecnologia é extremamente material, extremamente relevante. Ah, eu estou numa empresa de agrotech. Você vai ter que olhar para o que é material para o seu cliente, que é o cara do agro. E o que eu posso incluir no meu produto que seja diferencial dentro dessa agenda. Então, eu acho que tem uma estrutura de três pilares que a gente gosta de olhar muito quando a gente está falando de ESG, que é produto, processo e relacionamento. Produto, processo e pessoas, podemos traduzir nesses três P's. O que o produto pode trazer em relação a esse tema? Onde que o meu produto pode gerar um benefício social ou ambiental? Como que eu posso melhorar meus processos? Independente do que eu faço, eu posso fazer melhor. E por fim, como que eu me relaciono com as pessoas? Sejam elas meus colaboradores, meus fornecedores, meus clientes, reguladores, comunidades do entorno. Como que eu posso melhorar esse relacionamento a serviço de um negócio que gere cada vez mais benefícios, cada vez mais impacto? Então, eu gosto muito de trabalhar, porque qualquer um pode fazer. O que vai acontecer é que você vai fazer menos do que uma gigante do setor de petróleo, tá? Fica tranquilo. Você não vai ter a mesma atribuição. Mas você consegue, tendo seu cercadinho, fazer muita coisa legal. E isso também gera benefícios para o negócio, porque isso também endereça a qualidade de gestão no fim do dia. Que é uma coisa que para startups faz bastante diferença, né? Uma vez eu trabalhei com algumas, a gente já trabalhou com algumas startups. Fazer essa organização da governança, fazer essa organização de políticas, de processos, que muitas vezes você não tem muito tempo, porque você está lá apagando incêndio, empreendendo, cuidando de tudo ao mesmo tempo, também te ajuda a organizar melhor a casa para crescer. Então, é muito nessa linha que eu gosto de ir com as startups. Eu estou muito feliz que eu virei embaixadora do programa da KPMG que chama Emerging Giants, que é justamente esse programa de aceleração de startups, e a gente vai fazer mentorias ESG para essas empresas agora. Estou super feliz em participar.
Que massa, muito feliz. Realmente, você passou por tantos lugares diferentes, né, e tantos altos e baixos, mantendo essa trajetória, né, que eu acho que, e ainda é muito, por mais que seja bem senior, né, você falou que está 20 anos sendo isso, ainda é muito nova, né, então tem um potencial de impacto maravilhoso.
Eu vou fazer 40 então esse ano já, hein?
É isso, é novíssimo, 40 aos novos 30. E aí, assim, muito para compartilhar com as pessoas, né, e eu queria saber um pouco de livros ou conteúdos, né, que você... Quem está ouvindo a gente quer saber um pouco mais, né? Tem tantas opções, né, de começar, né? Então, o que você recomendaria em termos de ou livros, ou documentários, ou artigos, ou sites, enfim, o que vê a sua cabeça assim, de fontes de conhecimento mais relevantes para quem quer se envolver mais aí em ESG, impacto, sustentabilidade?
Perfeito. Tem um documentário que eu gosto muito que chama One Strange Rock. É uma série, e ela é uma série maravilhosa, que o primeiro episódio dela, a cabeça já explode, que ela mostra que a selva amazônica existe por causa das areias do Saara, que vem por tempestade de vento, e aí ela é contada por astronautas que sobrevoaram a Terra, eu brinco, e portanto sabem que ela é redonda, né, e que trazem essa visão científica de meio ambiente, que é linda, 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 linda. One Strange Rock sempre é a minha primeira. Se tiver estômago, muito estômago, para falar de condições trabalhistas, tem um documentário que chama-se Precisão, do Ministério do Trabalho. Eu falo ter estômago porque ele mostra muito a real, e é uma real muito doída. E eu falo isso porque eu não consegui passar do trailer, mas se alguém conseguir, eu incentivo a que conheça a realidade do nosso país, que muitas vezes a gente não conhece. Eu sempre que eu dou aula, eu falo isso, eu vou falar de ESG, do ar-condicionado na Faria Lima, é muito fácil, gente. A gente precisa conhecer a real, e isso é muito difícil. Então, acho que é importante, mas, de novo, não é para os fracos de coração. Recomendo assistir quando você estiver com muita paz de espírito, porque é muito, muito, muito dolorido. Livros. Eu gosto de vários. Como eu sou velha, né, nessa agenda aí na vida, eu tenho alguns que eu cresci lendo, né? E eu gosto muito de um livro que chama The Sustainability Advantage. Esse é um livro que eu li logo que eu comecei a trabalhar, e que ele continua sendo atual. E ele é interessante porque, para quem quer começar a olhar para isso, por que olhar para sustentabilidade? Será que isso tem a ver com negócio? Isso é moda? Isso é coisa de marketing, etc.? Ele traz alguns business cases muito legais de empresas que fizeram isso e aonde que isso pegou no resultado, que é muito o que eu gosto de fazer. Então, é um livro que eu curto bastante. E eu acho que a gente começa a ter cada vez mais conteúdos legais sobre isso. Para quem é de finanças, a CFA Society fez um livro que chama Novos Paradigmas de Risco e Retorno. É muito legal o livro, porque ele tem vários autores que são de mercado. Então, quem gosta dessa agenda, eu inclusive escrevi o capítulo sobre research, riscos e ratings, mas tem, enfim, um monte de papas e papisas desse mercado e especialistas de muito calibre que fizeram esses capítulos. Foi um livro muito bem construído. Recentemente foi lançado um livro que chama Mulheres ESG, que tem capítulos de mulheres que trabalharam nesse tema. Eu nem sou uma das coautoras, mas eu incentivo, porque várias das autoras são muito minhas amigas e eu amo de paixão. Sônia e Denise são dois exemplos delas. Então, acho que tem cada vez mais conteúdo. Pensando em mais documentários aqui, que os documentários sobre esse tema são muito catastrofistas, né? É difícil você assistir um documentário desse, tipo A Vida Secreta das Abelhas, tem um que é alguma coisa de teste humanos, que fala sobre químicos e tal. São documentários que você sai mais para baixo que para cima, né? E eu acho que a gente também precisa de um pouquinho de otimismo, senão não há resiliência que resiste. Eu acho que tem esses poréns, né? Mas eu gosto muito, de novo, Old But Gold, O Verdade Inconveniente, do Al Gore. É uma bíblia, se não viu, assista. Eu acho que esse foi um documentário que botou o pé do mundo na agenda de clima. Não que não houvesse discussão antes, não que não tenha avançado depois, mas sem dúvida A Verdade Inconveniente foi um marco no debate climático global, porque ele trouxe para o grande público, trouxe para as salas de cinema o que é mudança climática, né? E de uma forma científica muito bem contada, né, do quase presidente dos Estados Unidos lá. Então acho que tem esses, eu acho que são bons. As minhas recomendações tendem a ser mais históricas, porque é de onde eu parti vendo isso, mas a gente tem vários conteúdos novos super legais e muito mais avançados, né? One Strange Rock é de longe o meu preferido para entender meio ambiente. É bom, incrível, meu.
Adorei.
Incrível. Também. Mas eu sou fã de National Geographic e Discovery Channel, então toda hora tem coisas incríveis para discutir.
A gente vai deixar os links aqui dos livros e documentários. E, Gê, para quem quer saber mais um pouco de você, conhecer mais, tem alguma rede social que você usa mais, ou tem alguma forma das pessoas acessarem, quem tiver dúvida, quiser se informar mais, tem alguma forma de se comunicar mais contigo, alguma rede social mais usada?
O meu LinkedIn, Maria Eugênia Boosi, né, é o que eu mais uso para trabalho. O meu Instagram é @gboosi, G-E-Boosi, e vai ter mais meme do que conteúdo de sustentabilidade por enquanto. Dizem que eu tenho que mudar isso, mas eu ainda gosto muito dos meus memes de coraçãozinho e vídeos de gatinhos e dos meus pets, mas também podem me chamar por lá e eu adoro interagir. Eu gosto muito de abrir novos canais de comunicação, então ajuda muito a gente a ter essa rede, a ter essa troca, estar presente, né, nas redes sociais, nos encontros, na vida, enfim. Então, eu estou super disponível aí, tomara que venham mesmo e que tirem todas as dúvidas e que, na verdade, não só as dúvidas como as críticas, né, porque a gente tende às vezes a ter um mundo muito avesso a críticas e trocas. Mas eu não acho que a agenda da sustentabilidade ela existe com pessoas que querem provar pontos. Né? A agenda da sustentabilidade existe com pessoas que querem aprender juntas. Então, eu acredito muito nessas visões complementares e suplementares para que a gente construa novos pontos de vista e aprenda a cada dia. Então, zero restrição às interações, muito pelo contrário.
Ah, quero te agradecer demais, Gê. Papo muito esclarecedor, acho que é uma história muita, de novo, resiliência e paixão, acho que é um exemplo para todo mundo, né, de como vale a pena seguir acreditando e lutando no que se acredita, por mais o cenário pareça mais ridicularizado ou quebrado, né, vamos falar 2008, 2017, seguir fazendo o que se acredita, seguir focando no impacto, seguir com otimismo, acho que é uma referência em resiliência, paixão, otimismo. Então, te agradecer pela nossa amizade, pelo papo aqui hoje, acho que é muita coisa que a gente falou e trocou, acho que muito inspirador. Então, queria te agradecer demais mesmo.
Ah, inspirador é você, querido. A gente tem uma jornada muito longa. Você me acompanhou, talvez, nos momentos mais difíceis da minha vida. Acompanhou minha carreira e eu acompanhei a sua. Então, para mim, esse é um momento muito feliz de troca, de amizade, de botar para fora o coração e de construir juntos essa agenda. Estou muito feliz que você está fazendo essa série de sustentabilidade SD no podcast. Fico feliz porque a sua voz é muito ouvida e é muito legal quando a gente usa esse poder e essa voz para fazer diferença. Você sempre fez. Queria te contar que você faz diferença desde que você estava no banco. Às vezes no micro, às vezes no indivíduo, mas você sempre fez diferença. Então, é muito legal poder estar contigo agora, nesse momento da tua vida, da minha vida, enfim. Aproveita para marcar logo um almoço em Florianópolis, em São Paulo, onde quer que seja, porque eu quero te ver.
Vai rolar, vai rolar. Valeu demais, Gê. Valeu, geral, por ouvir a gente aí. Em breve estamos juntos.
Obrigada,
de novo.
Obrigada, gente.
Galera. É isso aí, galera. Obrigado por escutar a gente aqui no Abrindo Caminhos. Cada semana eu trago pessoas que trazem ferramentas para a gente abrir a cabeça, principalmente nesse tema de tão essencial como o impacto socioambiental. E a G deu uma aula aqui, né, na trajetória de vida dela, no conhecimento que ela traz em mais de 20 anos trabalhando com o tema, passando por banco, por abrir seu próprio negócio, pela uma empresa grande agora. Então, alguém que eu admiro e vejo como uma referência aí no abrindo caminhos para muita gente. Então, espero que estejam gostando dessa temporada. Daqui a 2 semanas tem mais abrindo caminhos para você aqui. Ih!